Professores, protetores, as crianças do meu país. Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite, respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele.
Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia. A partir de agora entra no ar o programa Sintese em Ação, um programa que tem um compromisso com o povo sergipano, com a realização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, o bom e velho Sintese. Este programa tem a produção de Marcos Trolês e conta com a colaboração dos comunicadores populares da rede de comunicação do Sintese. Lembramos que, devido ao isolamento social, este programa foi gravado, sendo assim, infelizmente, vocês, caros ouvintes, não poderão entrar em contato com a gente durante as 2 horas seguintes. Mas, lembrando sempre, nós temos nossos canais de comunicação que durante a semana você pode entrar em contato pelo Facebook, nosso portal Sintese, pelo Instagram, sintese.sergipe, pelas redes sociais do Twitter, que estamos lá também, né? E pelo nosso canal do YouTube, Sintese Informa, tudo juntinho. Então, canais de comunicação nós temos bastante. Assim que essa pandemia passar, nós estaremos juntos novamente ao vivo. Estamos longe dos estúdios, porém jamais longe de vocês. Fiquem em paz, fiquem em casa. O nosso Sintese em Ação vai tratar de diversos assuntos de interesse do povo sergipano. No quadro Nossa Opinião, vamos falar sobre a aprovação do Fundeb. Não aconteceu na semana? Você vai ficar por dentro das principais notícias aqui de Sergipe, do Brasil e do mundo. No Som da Resistência, você vai saber um pouco mais sobre a canção Opinião, de Zé Kete. No Cine Resistência de hoje, vamos apresentar o documentário Memórias da Resistência. No Ler para Crer deste mês, estamos apresentando o livro A Importância do Ato de Ler, de Paulo Freire. No Fala Companheiro, vamos repercutir uma entrevista que Henrique Dantas, motorista de aplicativo, concedeu à TV Sintese e falou sobre as vidas desses profissionais em tempo de pandemia.
Nossa opinião.
Fundeb aprovado. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, um fundo por Estado e Distrito Federal, num total de 27 fundos, formado na quase totalidade por recursos provenientes dos impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação por força do disposto no artigo 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Esse, que é o principal fundo financiador do ensino básico público no Brasil, o Fundeb, deixaria de existir em 2021 se a proposta de emenda constitucional do novo Fundeb não fosse votada no Congresso Federal em tempo de ser inserido no orçamento do próximo ano. Por isso, a sua aprovação, que vinha sendo protelada pelo governo de Bolsonaro, era de tamanha importância. Por isso, a sociedade foi conclamada a lutar por este que é o pilar que sustenta a educação brasileira. O Fundeb não é somente mais uma sigla perdida no mar de outras que tão costumeiramente encontramos na burocracia brasileira. Devemos reconhecer que a luta foi árdua, como é árduo aprovar qualquer coisa que seja importante para o povo brasileiro no governo de Bolsonaro. Porém, na última terça-feira, 21 de julho, graças ao esforço de todos e todas que se juntaram a nós na campanha #aprovaFundeb, conseguimos mostrar aos políticos a realidade das escolas e redes públicas. Com argumentação consistente, conquistamos o justo sistema híbrido para a distribuição de recursos. Agora, os profissionais da educação terão no mínimo 70% dos recursos do Fundeb investidos na valorização profissional. Afinal, não existe caminho que leve a um melhor ensino no Brasil que não passe pela valorização do professor e da professora. O ensino público venceu. O povo brasileiro venceu. São vitórias como essa que justificam a nossa existência. Viva a nossa educação! Viva os nossos educadores! Sintese. Somos muitos, somos fortes. Bom dia, Leila.
Bom dia, Dilson. Bom dia aos nossos ouvintes. E como você mesmo já colocou, foi uma vitória de todos os trabalhadores e trabalhadoras de educação que entenderam a importância da mobilização, mesmo virtualmente, para fazer a pressão necessária para que esse novo Fundeb fosse aprovado. Aprovado garantindo o que era necessário para a valorização, não como alguns tentaram fazer, tirar subvinculação, diminuir percentuais, anexar outros recursos ao próprio Fundeb, verbas que já existem, como MDE, como Salário Educação. Essas verbas elas já existem, elas têm que continuar existindo. E o Fundeb manter-se no formato que ele tem, de impostos, de taxas, para poder arrecadar recursos para serem investidos verdadeiramente na educação. Foi uma luta da mobilização, e aí é que a gente não pode deixar de registrar a força da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a nossa confederação, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que também maciçamente atuou para que esse novo Fundeb fosse aprovado, garantindo o que tem que estar nele. Então, é uma vitória. Realmente, A gente ainda sabe que tem caminho a ser trilhado, porque ainda vai ter a votação lá no Senado, mas estamos firmes em segundo turno, estamos firmes, estamos confiantes e vamos vencer mais essa batalha. Porque o Fundeb, para quem está nos ouvindo, ele não é apenas, porque o professor tem interesse porque vai pagar o seu salário. Não, ele é um fundo de manutenção da educação básica. Ele vai estar garantindo recursos para a educação básica. A gente não pode perder recursos. A gente não pode diminuir percentuais. Ao contrário, a gente precisa garantir que esses percentuais de investimento na educação sejam alavancados, sejam aumentados. Porque no cenário que a gente tem, independente mesmo da pandemia, já é necessário recurso. E agora a pandemia nos mostra o quanto é essencial investir em educação e saúde. A gente não pode esquecer disso. Então, vamos sim, estamos na luta, continuamos mobilizados, porque ainda tem a votação aí pelo Senado e a gente não pode deixar de estar atento ao que está por vir, né? Então, é um desafio que está aí, mas nós conseguimos garantir, por exemplo, o custo aluno qualidade, né, que garante insumos mínimos que são necessários à educação. A gente conseguiu, né, manter também que mecanismos, né, dispositivos que contemplam uma melhor fiscalização desses recursos da educação para garantir uma maior participação da sociedade na formulação, no monitoramento, no controle, na avaliação das políticas educacionais, porque o Fundeb também prevê isso. Uma distribuição mais equitativa dos recursos da União entre os entes, porque, como a gente sabe, nós temos 27 Fundebs no Brasil. Cada estado tem o seu Fundeb. E dentro de cada estado, esse Fundeb atende ao estado e aos municípios no regime de colaboração. Então, essa distribuição de recursos, ela precisa ter maior equidade. E isso está garantido nesse texto que foi aprovado. Então, são questões que, para nós, da educação, são muito valorosas, são muito caras e que a gente brigou e continuaremos brigando para que elas permaneçam.
Aconteceu na semana.
Cerca de 335 mil estudantes da rede pública podem estar excluídos das aulas online. Esse é um alarmante dado divulgado pelo Sintese em documento que avalia os impactos da suspensão das aulas por conta da Covid-19 e da adoção das aulas online. O número reflete que as secretarias estadual e municipais de educação não garantem condições materiais necessárias para que os docentes possam realizar seu trabalho e os estudantes das escolas públicas em acompanharem as aulas online. O resultado do Censo Escolar 2019, sistematizado pelo INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, registrou 543.464 matrículas de educação básica no estado de Sergipe. Nas escolas estaduais, a matrícula foi de 150.087 estudantes. Nas escolas municipais, foi de 268.231, totalizando 418.318 estudantes. Os relatos dos professores e professoras de que estão atingindo com as aulas não presenciais na atualidade menos de 20% dos estudantes nas escolas estaduais e municipais permite facilmente projetar por estimativa de que há mais de 335 mil estudantes que estão sem o acesso ao ensino básico em decorrência da negligência e da oferta irregular.
Dado esse alarmante, vamos dizer assim, preocupante e principalmente excludente, é impressionante a insistência ainda de se manter uma prática, de se manter uma proposta que comprovadamente ela não é inclusiva. Uma proposta que comprovadamente ela deixa de fora milhares de estudantes, não porque eles querem estar de fora, mas pelas faltas das condições materiais de participarem ativamente. E a falta material é tanto por parte do estudante, como também dos professores. Então, infelizmente, a SEDUC e as secretarias municipais que ainda insistem em permanecer com essa política. E a gente volta mais uma vez a dizer, o Sintese não é contra a se ter as aulas de forma remota nesse momento da pandemia. O que o Sintese cobra é que sejam garantidas as condições materiais para que estudantes e professores possam desenvolver essas atividades, garantindo a participação e não fazendo de conta e promovendo a exclusão. E aí, Dilson, dentro desse comentário que eu já fiz na notícia anterior, olha o que a gente tem. Estado e município desrespeitam direito constitucional à educação pública e gratuita. Por quê? A Constituição Federal e a Constituição de Sergipe estabelecem que a educação é um direito fundamental, ou seja, é papel constitucional do Estado e dos municípios, e não dos professores e dos estudantes, a garantia das condições mínimas para que o direito à educação exista, seja executado. Desde a suspensão das aulas presenciais no dia 18 de março, à adoção no final de maio das aulas online, nós temos três cenários aqui em Sergipe. No primeiro cenário estão os municípios, onde a maioria dos estudantes não tem acesso à internet e as gestões municipais não têm recursos para garanti-los, por isso não adotaram as aulas online e buscaram apenas estimular as formas de contato permanente com os estudantes, mantendo o vínculo, mantendo a ligação na relação professor-estudante através da linha, como a gente costuma dizer, do socioemocional. Esse é um cenário. No segundo cenário, nós temos uma combinação de famílias em situações econômicas precarizadas e gestões sem qualquer recurso para garantir acesso online, mas que estão encaminhando atividades impressas. No entanto, a gente sabe que a adoção de papel contraria os decretos 40.588 e 40.605 desse ano de 2020, diante do cenário da pandemia.
Decretos do Estado.
Do Estado, né? Que proíbem o quê? A circulação do papel, tendo em vista que os processos físicos podem transportar de um lugar para outro o vírus da Covid-19. E o terceiro cenário, que diz respeito a quê? Aos municípios que adotaram a mesma política da SEDUC, de aulas online, obrigando professores, né, e estudantes a se virarem por conta própria para encontrar os meios para executar essas aulas, mesmo que sejam precários e não recomendáveis do ponto de vista pedagógico para ministrarem aulas não presenciais para os estudantes, deixando estes, em sua maioria, sem acesso às aulas.
Formação sindical, Covid-19 relacionada ao trabalho. Como reconhecer e notificar? O movimento sindical, assim como o mundo inteiro, foi pego de surpresa pela pandemia da Covid-19, que há mais de 4 meses mudou a vida de trabalhadores de todo o planeta. Em meio à pandemia da Covid-19, a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, através do Coletivo de Saúde do Trabalhador, tomou a iniciativa de oferecer o curso Covid-19 relacionada ao trabalho, como reconhecer e notificar. O Coletivo de Saúde da CUT quer capacitar dirigentes sindicais, assessores sindicais em saúde do trabalhador e militantes da saúde do trabalhador, fornecendo-lhes informações sobre como reconhecer e notificar a Covid-19 enquanto doença do trabalho, de modo a contribuir para o fortalecimento da ação sindical cutista na defesa da garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores e das trabalhadoras adoecidos e mortos pela Covid-19. A secretária de Relações do Trabalho da CUT Sergipe e dirigente do Sindijó, também de Sergipe, Caroline Santos, reforçou a importância desta formação. Abre aspas, inicialmente a principal preocupação era com os trabalhadores da saúde. Com o crescimento da contaminação em Sergipe e no Brasil, de forma assustadora, todas as categorias de trabalhadores precisam se preparar para reconhecer e notificar os casos da Covid-19 em ambiente de trabalho. Fecha aspas, registrou a jornalista.
Exatamente, é necessário.
Importante, né?
Principalmente com a reabertura do comércio, porque aí os casos tendem a serem alavancados, né? Exponencialmente, vamos dizer assim. Então, essa semana nós vimos o comércio de Aracaju, parece que naturalizou, assim.
A única coisa diferente é que as pessoas estão usando máscara. Só.
Mas a proximidade, as aglomerações, o quantitativo de pessoas circulando naquele espaço, parece que, assim, voltou a vida, abre aspas, normal. Botei uma máscara, levei meu vasinho de álcool gel, né, e tô imune. É uma lógica perversa, porque provavelmente, quando a gente menos esperar, lá vem novamente a história da curva em ascensão. Porque Sergipe, ela não consegue baixar. E com a abertura do comércio, com a abertura cada vez mais das atividades, voltando como se tudo estivesse se normalizando, e as pessoas parece que agora vão aprender a conviver com a Covid, e vão conviver com esse número alarmante e assustador de mortos pela Covid. Então, realmente é extremamente preocupante e necessário que se tenha realmente essa formação e essa informação ao trabalhador.
Ato na orla de Aracaju por lockdown e fora Bolsonaro. Do terminal Atalaia até as areias da praia, as centrais sindicais e movimentos sociais levaram sua mensagem de protesto pela vida. Lockdown já em Sergipe. Fora Bolsonaro e eleições gerais já. O ato aconteceu em Aracaju no dia 18, o último domingo, e foi organizado pelas frentes antifascistas, Brasil Popular e o Povo Sem Medo, a CUT, CTB, UGT e com lutas também. O presidente da CUT Sergipe, o professor Roberto Silva, alertou a população sobre o cenário de infectados e mortos em Sergipe. Triste é ver a inércia e a covardia dos gestores do estado que não decretam o lockdown. A população está morrendo. Sergipe tem mais de 1.000 mortes por Covid-19 e os gestores continuam colocando em risco a vida da população sergipana quando não decretam o lockdown. Na nossa avaliação, o lockdown é a única saída para barrar a curva de infectados, tratar as pessoas que estão doentes e, a partir daí, recomeçar a abertura das atividades econômicas, criticou o presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva. O professor Roberto ainda destacou que é preciso ter medidas de distribuição de renda para os trabalhadores, abre aspas, para que as pessoas fiquem em casa e cuidem das suas famílias, é preciso de uma política de distribuição de renda e de testagem em massa para que só volte a trabalhar quem não está infectado, fecha aspas, registrou aí o presidente da CUT Sergipe, o professor Roberto Silva. A irresponsabilidade de um governo inepto põe em risco a educação brasileira. O recente protagonismo de Paulo Guedes nas negociações do Fundeb, embasado em sua visão ultraliberal e com pouca capacidade técnica e nenhum compromisso de estadista frente a um tema de enorme repercussão social e estratégico para o desenvolvimento inclusivo e soberano do país, ameaça por terra a principal política redistributiva da educação pública. Ao invés de se preocupar em criar as condições para elevar a qualidade da educação, contribuindo efetivamente com a renovação do Fundeb, que necessita de maior aporte financeiro da esfera federal, o governo Bolsonaro age para implodir essa política pública. O descompromisso de Guedes com a educação e o despreparo dos ministros da educação, incluindo o atual pastor Milton Ribeiro, demonstra como o país segue vítima do negacionismo, da improvisação irresponsável e de desmedidas em diversas áreas do executivo, que fazem aumentar o desemprego, ceifa vidas nesse período da pandemia do coronavírus, destrói nossas florestas, extermina os povos indígenas, contamina nossos alimentos e agora querem destruir a educação pública. A sociedade não aceitará mais esses retrocessos de um governo que já deveria ter sido deposto. Há mais de 40 pedidos de impeachment para serem analisados na Câmara dos Deputados e esse desgoverno precisa cair antes que destrua de vez o país. Governo tenta repartir Fundeb para usar em voucher creche. O governo quer abocanhar 6 bilhões do fundo para bancar um voucher creche, a ser destinado a beneficiários do Renda Brasil, um programa ainda inexistente que o Ministério da Economia diz se assemelhar ao Bolsa Família. Conforme o plano da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, as famílias participantes receberiam R$ 250 mensais para que os filhos de até 3 anos sejam matriculados em escolas da rede privada. Olha o absurdo, Leila.
Eis a questão, né?
Quer dizer, tirar
recurso público para iniciativa privada. Isso é um dos mecanismos de privatização. O que a gente vem a cada semana falando do interesse de fundações, de instituições, é nesse sentido. Porque às vezes as pessoas não conseguem compreender. Mas é porque eu vou passar a pagar a escola pública, que é o processo de privatização? Não, o processo de privatização ela se dá também dessa maneira, desviando o recurso da educação pública para a iniciativa privada, dando a falsa ideia de que está garantindo a educação. Garante-se a educação no setor público, investindo recurso público na educação pública. Isso é que precisa ser feito, e não voucher de creche. Mas vamos abrir creches nos municípios. É isso que os municípios precisam fazer. Precisam entender da sua responsabilidade, porque está lá na LDB, está lá na Lei de Diretrizes e Bases, de que a creche é a responsabilidade dos municípios e não fazer transferência de responsabilidade para o setor privado, desviando o recurso.
Em derrota do governo, a Câmara dos Deputados aprova o Fundeb permanente. A Câmara dos Deputados aprovou, na última terça-feira, dia 21, a permanência do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Considerada uma derrota do governo Bolsonaro, a proposta de emenda à Constituição amplia a complementação da União de 10% para 23%, gradualmente por 6 anos, além de mudar a forma de distribuição de recursos aos estados e Distrito Federal, conforme o relatório de autoria da deputada professora Dorinha Rezende. Os 10% atuais seguem sob o mesmo formato de distribuição, com base no número de estudantes matriculados na educação básica. Dos recursos extras aprovados, 2,5% vão para municípios que apresentem bons resultados educacionais. Os outros 10,5% serão distribuídos conforme o gasto municipal, o que beneficia cidades pobres em estados ricos. O texto prevê que 5% sejam obrigatoriamente destinados à educação infantil. O projeto também estabelece que no mínimo 70% dos recursos recebidos sejam usados com salários de professores e professoras. É o contrário da linha que adotava o governo de estabelecer um teto de 85% para os vencimentos dos profissionais. Caso vire lei, o novo fundo entra em vigor em janeiro de 2021, começando com 12% de complementação. Para que isso aconteça, é preciso que o Senado também aprove a PEC. Se houver alterações, o texto volta para a Câmara. A aprovação é uma derrota do governo, que, embora ausente da discussão desde o ano passado, tentou abocanhar metade da complementação para financiar um voucher creche no âmbito do Renda Brasil, um programa assistencial ainda a ser criado para substituir o Bolsa Família, Leila.
A gente retorna ao nosso tema do editorial, né, que é a nossa vitória, que é a nossa luta, que foi a nossa resistência que garantiu tudo isso, e chama a atenção aqui para o que o governo queria, mas que ainda bem que pela força da pressão, né, a sociedade civil organizada fez a pressão na Câmara e não passou. Porque você imagina estabelecer um teto de quanto ser investido no vencimento dos profissionais da educação, né? Estabelecer hoje qual é a regra? A gente tem um mínimo. Hoje, pelo Fundeb que existe um percentual mínimo que pode ser investido em valorização, que é de 60% para os profissionais, né, professores da educação. Então, estabelecer um teto é inverter a lógica do Fundeb. Estabelecer um teto é você definir que é até ali que você pode investir. Então, você imagine se a lógica se inverte. Ao invés de você ter o estabelecimento do mínimo, você passa a ter o estabelecimento do máximo que pode ser investido. Você engessa toda e qualquer política de valorização. Essa é a intencionalidade que está por trás. É isso que as pessoas precisam compreender. Quando o governo quer estabelecer um teto, ele está dizendo, olha, você está engessado, você só pode ir até aqui. Porque quando você tem um mínimo, ele está dizendo, não, você pode investir a partir disso aqui e pode crescer.
Até porque, Lila, exatamente, existem outros recursos que garantem exatamente que possa ser utilizado na valorização. O Fundeb pode ser utilizado no seu total para a valorização dos profissionais da educação, uhum, e os demais recursos para garantir a estrutura.
Para serem investidos nas, né, questões dos insumos, exatamente, de estrutura.
E não fazer o que o governo queria, que era exatamente acoplar todos esses recursos dentro de um só, né, que seria o Fundeb com tudo isso.
Um fundo único, juntando o salário, educação e juntando as outras fontes de recursos, o que não agregaria recursos para o fundo.
Exatamente.
Porque essas outras recursos, eles já existem. Eles já são utilizados no investimento da educação. Se você passa a agregar tudo dentro de um fundo só, peraí, então não vai crescer.
Que o governo federal, ele entre com um percentual maior, né, na constituição do Fundeb, e no caso, como eles queriam, seria uma desobrigação do governo federal, uhum, fazendo apenas um fundo só, com todos os outros recursos que já existem, né, mas que seria, comporia apenas o Fundeb com esses outros recursos. Um engodo, né?
Era o que ele queria, na verdade, é porque assim, como existe a tal da PEC que congela, uhum, gastos com...
A 95,
exato,
não é isso?
Que congela o que eles chamam de gastos com educação,
não,
saúde,
é mais PEC, não, viu? Não, ela é emenda constitucional,
exato,
é 95.
Já é emenda, isso, constitucional. Então, como existe essa emenda, eles já querem, na verdade, atrelar tudo. A gente não pode pensar de forma dissociada nesse processo. A gente precisa pensar que todas essas políticas, elas estão articuladas. Articuladas para estado mínimo, articuladas para congelar financiamento em educação,
privatização,
ampliar o processo de privatização, congelar e engessar valorização de servidor público. Então, tudo isso está articulado, mas a força da organização civil, através dos seus mecanismos, aí volto a citar, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação teve um papel fundante nesse processo. E a CNTE ali colada também, atuando junto e fazendo pressão.
Olha, Lila, eu lembro de uma campanha que nós fizemos recentemente, a campanha do PIB, né, que era 10% do PIB para a educação pública.
Isso.
E vira e mexe, mexeram no texto e ficou os 10% do PIB para a educação. Aí existe uma diferença muito grande. O que é o investimento de 10% do PIB brasileiro para a educação pública e o que é 10% do PIB brasileiro para a educação. Parece tudo normal, né? Tudo ok, quando você diz educação pública e educação, mas que há uma diferença muito grande nesses dois.
Quando você diz temas, educação, né? e não particulariza para a educação pública, dentro de educação tem um leque.
Que aí está garantindo exatamente
que a educação privada
vai ser
beneficiada.
Exatamente.
Quando você diz a questão da educação pública, é porque você está direcionando o investimento àquele setor.
A educação nos municípios, estados e no Distrito Federal, né? Mas que seja apenas educação pública.
Exato.
A educação privada, ela tem que se manter pelos seus recursos,
pelos seus mecanismos,
por aí.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é. Siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter. Aconteceu na semana.
Plataforma quer mostrar que mortos pela Covid-19 vão além da estatística. Na plataforma digital, inumeráveis familiares de vítimas da Covid-19 podem homenagear seus entes queridos e manter viva a lembrança de quem não resistiu à doença. O site foi criado com o objetivo de reverter a lógica fria com que as mortes pelo coronavírus têm sido retratadas no Brasil e prestar homenagem às vítimas. São duas possibilidades de colaboração, uma para jornalistas, estudantes de jornalismo e outros profissionais que desejem se voluntariar para reportar uma história, e outra para familiares e amigos prestarem uma homenagem à vítima. Os próprios amigos e familiares podem enviar um texto sobre a pessoa ou preencher um formulário para que a plataforma crie esta homenagem. O objetivo principal é ajudar as pessoas individualmente a se conectarem de forma mais verdadeira com a profundidade, a abrangência e a seriedade do momento que estamos vivendo, afirma Edson Pavoni, um dos criadores da iniciativa.
Após ameaça de corte de salários, 8 professores indígenas morrem por Covid-19 em Roraima. Diferente do restante do país, que cumpre, em algum nível, o estudo à distância, os alunos indígenas de Roraima não conseguem ter uma estrutura de internet e de aparelhos eletrônicos para assistir às aulas. Além dos alunos, alguns professores também não sabem como usar o aparelho para dar aulas. Os professores reclamam que não houve qualquer tipo de instalação para que as aulas fossem dadas à distância. O coordenador-geral do Conselho Indígena de Roraima explica que o governo estadual não tem se importado com a saúde indígena. Os professores indígenas estão entre a cruz e a espada. Ainda tem profissionais indígenas que se reúnem dentro do ambiente escolar para fazer o planejamento. E isso é uma preocupação muito grande, completou. O coordenador explica que não é possível prever quem está contaminado ou não. Já temos 8 perdas de professores para essa doença, e não queremos ter mais vidas levadas. Esse método proposto para os professores expõe o professor, o aluno, o pai do aluno e, consequentemente, toda a comunidade. Ano perdido. Vestibulandos enfrentam dificuldades para estudar em meio à pandemia. Com o adiamento do Enem para janeiro de 2021, milhares de estudantes têm sonhos frustrados. Vamos ouvir uma reportagem produzida pela Rádio Brasil de Fato e saber mais sobre a realidade desses alunos.
A mudança das aulas presenciais para online tem afetado o sonho de milhões de estudantes de ingressar em universidades públicas no Brasil. Os cursinhos comunitários pré-vestibular conseguem provar em números essa previsão. Laine Almeida é um exemplo. Ela foi uma das 60 inscritas no cursinho pré-vestibular Broto na Laje, que oferece aulas gratuitas para as favelas na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Hoje, são apenas 6 alunos que acompanham as aulas. Laine Almeida explica que essa mudança para o ambiente virtual fez toda a diferença no seu ímpeto de estudar.
É muito diferente. Presencial, eu estava ali o tempo todo com foco, motivada, com metas na minha vida. E assim, a gente não esperava essa pandemia, mas hoje em dia eu não consigo. Para mim, assim, é muito decepcionante, porque eu estava com uma expectativa muito grande de estar entrando na universidade esse final de ano.
Uma das coordenadoras do cursinho Broto na Laje, Blenda Paulino, conta que as aulas foram adaptadas para acontecerem online. Mas a própria coordenadora revela que há dificuldade de acessar a plataforma por problemas na internet. Blenda conta como a pandemia mostrou o nível de desigualdade social que temos hoje na educação.
Sim, o coronavírus só escancarou, né, a nível mundial, a desigualdade social, assim, e isso no maior extremo, né? E a gente pode, quando a gente pensa em desigualdade social, a gente pensa muito perpassa a saúde pública, e dentro disso tudo se encontra também a educação, né? O acesso à educação, que é onde a gente se encontra nesse momento, que é você se deparar com 60 alunos e só conseguir atender, só tem hoje, 6, 7 alunos.
No interior de São Paulo, na cidade de Buri, Matheus Gonçalves, de 20 anos, passa pelos mesmos desafios. Estudante de escola pública, ele está tentando entrar no curso de medicina ou enfermagem há 2 anos. Ele frequenta as aulas do cursinho popular Carolina Maria de Jesus, oferecido pela UFSCar Lagoa do Sino, na cidade vizinha, Campina do Monte Alegre. No começo do ano, eram 300 inscritos nas aulas. Hoje, são apenas 10 que acompanham. Matheus Gonçalves é um deles, mas explica como não é a mesma coisa.
E mais a questão é que são um tipo de pessoa que gosto muito de perguntar, e estando fazendo a distância, eu não consigo ter essa interatividade com o professor direto, assim, entendeu? Aí eu fico com vergonha de ficar perguntando, atrapalhando a aula. Então, para mim, a minha dificuldade é isso, questão de horário e questão de eu não estar presente ali com o professor. Então, complica para mim um pouco.
Leonardo Paz Niero é um dos professores que atua no cursinho e atua também na rede de cursinhos populares Podemos Mais do Levante Popular da Juventude. Ele conta que o adiamento do Enem anunciado pelo governo foi importante, porém, ignorou o pedido dos estudantes.
Né, o que a gente tem que construir dentro da rede, né, e não é só a rede que tem esse posicionamento, né, a Uni também e tal, que o Enem fosse realizado a partir de um ajuste com o calendário acadêmico, né? Então, bom, as aulas vão voltar presencialmente em agosto, sei lá, uma hipótese, em agosto, setembro, né? Então, o Enem teria que ter esse intervalo de 6, 7 meses, né, desde que as aulas foram interrompidas, e ser realizado no meio do ano que vem, né, não em janeiro.
O governo anunciou que o Enem será realizado 17 e 24 de janeiro de 2021. Os estudantes haviam votado em uma enquete feita pelo Ministério da Educação para que a prova fosse realizada em maio.
Abandonados pelo governo, indígenas apelam a doações de R$1 para erguer o hospital de campanha. O abandono do governo de Jair Bolsonaro, que não promove ação alguma para proteger a população indígena da pandemia, tem levado povos indígenas do Xingu a promoverem campanhas de arrecadação de fundos no combate ao vírus. Além da falta de estrutura física, lideranças do Parque Indígena do Xingu relatam preconceito de hospitais urbanos com os indígenas. A primeira reunião da Sala de Situação para o Combate à Pandemia nas comunidades indígenas foi um fiasco. Lideranças indígenas saíram traumatizadas com tantas agressões por parte das autoridades do governo, especialmente pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e pelo secretário da Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Robson Santos da Silva. Segundo os presentes, Silva fez uma fala agressiva, na qual disse que as acusações de genocídio indígena praticados pelo governo Bolsonaro são cínicas, covardes e levianas, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo. Bolsonaro se cala sobre as 80 mil mortes, mas volta a recomendar a cloroquina. No dia em que o Brasil ultrapassa os 80 mil mortos por Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro voltou a fazer recomendações sobre o uso da hidroxicloroquina. Na última segunda-feira, dia 20, o presidente fez uma aparição a apoiadores que o esperavam do lado de fora do Palácio da Alvorada, local onde Bolsonaro se isolou desde que testou positivo para a doença. Hoje, a Associação Médica do Brasil recomendou que fosse usado esse medicamento para combater o vírus na fase inicial, disse. A associação, de fato, divulgou uma nota defendendo a autonomia dos médicos em relação à prescrição da hidroxicloroquina como forma de combater o Covid-19. Ainda pediu o fim do que chamou de politização sobre o medicamento, que não tem eficácia comprovada para o combate do novo coronavírus. O posicionamento vai na contramão do indicado pela Sociedade Brasileira de Infectologia, que alertou que o Brasil deveria retirar imediatamente e com urgência a hidroxicloroquina de todas as fases do tratamento da Covid-19. O posicionamento tomou como base estudos recentes sobre a ineficácia da droga contra a doença. Lava Jato. José Serra é alvo de operação por suspeita de Caixa 2. A operação, intitulada Paralelo 23, é feita em conjunto com o Ministério Público Eleitoral. As investigações envolvem o senador José Serra por suspeita de Caixa 2 na eleição de 2014, no valor de R$5 milhões. As apurações se restringem a fatos de 2014, quando ele ainda não tinha o mandato de senador. No início do mês, Serra e sua filha Verônica foram denunciados pelo Ministério Público Federal por suspeita de um esquema milionário de lavagem de dinheiro no exterior, associado a vantagens recebidas com a empreiteira Odebrecht nas obras do Rodoanel Sul, em São Paulo. Com a economia em depressão e milhões de desempregados, Bolsonaro quer aumentar ainda mais o salário dos militares. Segundo reportagem do jornal Estado de São Paulo, publicada na última segunda-feira, dia 20, o governo pretende criar duas categorias de cargos e gratificações dentro do Poder Executivo a serem ocupadas exclusivamente por militares, com remunerações maiores que os valores atuais. A presença de militares no governo Bolsonaro é alvo de diversas críticas. O governador do Maranhão, Flávio Dino, comentou em sua página no Twitter, no dia 18, o aumento de 122% no número de militares com cargos no governo. Flávio Dino, que foi juiz federal, afirmou que o número recorde de militares do governo é inconstitucional e inconveniente.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é, siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
PL sobre ajuda a agricultores familiares passa na Câmara e vai para o Senado. Estão previstas medidas com benefício especial, recursos para fomento da atividade e prorrogação de condições para pagamento de dívidas. Segundo o substitutivo do deputado Zé Silva, poderão ter acesso às medidas os agricultores e empreendedores familiares, os pescadores, os extrativistas, os silvicultores e os aquicultores. Para agricultores familiares em situação de pobreza e extrema pobreza, o substitutivo cria o Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural, com o objetivo de apoiar a atividade produtiva durante o estado de calamidade pública. Heleno confirma a adesão dos militares ao governo Bolsonaro e diz que Brasil pós-redemocratização foi saqueado. O ministro do GSI, general Augusto Heleno, disse à Jovem Pan na última segunda-feira, dia 20, que os militares que estavam indo para a reserva aderiram ao governo Jair Bolsonaro por indignação em relação ao Brasil que estávamos assistindo nos últimos 30 anos. A declaração do ministro vem na esteira de inúmeras críticas da presença demasiadamente forte de militares no governo. Heleno afirmou que o Brasil pós-redemocratização foi saqueado. A participação dos militares ao governo foi reação ao período triste em que o Brasil foi saqueado, e não só nos recursos financeiros, mas nos recursos de formação da sociedade, recursos educacionais e na convicção do brasileiro de que temos condições de ser um grande país. Desinvestimento e venda da Petrobras provocam milhares de desempregos no Rio Grande do Norte. Decisão da atual direção da Petrobras em manter suas atividades somente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo tem provocado a demissão de milhares de trabalhadores e trabalhadoras nos demais estados em que a estatal atua, provocando prejuízos às economias locais e a perda de patrimônio público. O diretor licenciado do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Norte, Pedro Lúcio Góes e Silva, acredita que a principal causa da alta taxa de desemprego no estado é o desinvestimento da Petrobras. Os investimentos massivos da empresa durante os governos de Lula e Dilma Rousseff chegaram a gerar 13 mil novos empregos terceirizados em 2012. Hoje, a Petrobras mantém apenas 4.700 terceirizados e 1.300 concursados. CUT, UGT e Contrasis fazem denúncia de racismo estrutural no McDonald's ao Ministério Público do Trabalho. De acordo com o documento assinado pelas centrais sindicais, a investigação pode revelar um cenário de abusos contra os trabalhadores, em sua maioria jovens, na dependência do McDonald's no Brasil, a exemplo do que ocorre em outros locais do mundo. Além de exigir que a empresa assuma o problema e tome iniciativas para coibir os casos de racismo, as centrais também exigem a realização de um censo na empresa para aferir a quantidade de funcionários negros que hoje trabalham no McDonald's, assim como os cargos que ocupam, a renda média, a idade, o gênero, entre outros. O documento contém os relatos de 16 ex-funcionários do McDonald's sistematicamente humilhados e assediados por seus supervisores. Os fatos descritos na denúncia ocorreram em 4 estados em um período de 5 anos. O McDonald's é um dos maiores empregadores do setor de alimentação no mundo e, nos últimos anos, tem convivido com denúncias não só de racismo em suas dependências, mas também de assédio sexual. Em maio, a companhia foi denunciada à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, na Holanda, por uma coalizão mundial representada por sindicatos de 7 países, entre eles a UGT, que entregou às autoridades locais um documento com várias denúncias de racismo e assédio sexual, sendo 23 deles no Brasil. Celso Amorim. Militares foram longe demais no governo Bolsonaro. Para o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, as Forças Armadas vivem um momento de descrédito no governo Jair Bolsonaro, tanto no aspecto interno da organização como externo. O diplomata entende que a organização se deixou atrair pelo bolsonarismo, que não é propriamente a sua ideologia, e hoje amarga uma fase de desmoralização, com os desdobramentos políticos do atual governo e a grande participação de militares nas pastas governamentais. Amorim citou, por exemplo, o caso do general Eduardo Pazuello, à frente do Ministério da Saúde, há mais de 60 dias em um posto interino. A saúde é o maior exemplo disso. Como uma pessoa que não entender poderia estar à frente desse cargo nesse momento? Não tem como não passar a vê-los como responsáveis pelo que está acontecendo hoje, disse o diplomata, se referindo aos desdobramentos da epidemia de coronavírus no Brasil. Uma tragédia de imensas proporções, avaliou.
Aconteceu na semana.
Ouça agora a fala da presidenta do Sintese, Vonete Cruz, sobre a aprovação do Fundeb.
Olá, professoras, olá, professores, pais, mães, estudantes. O dia 21 de julho foi um dia extremamente importante para a educação pública brasileira. Isso se deve ao fato de que nesse dia foi aprovado o projeto de emenda à Constituição em que garante o Fundeb permanente, o Fundo da Educação Básica. Se transforma numa política permanente e constitucional, garantida constitucionalmente. Isso é extremamente importante, porque é a garantia do financiamento para a educação pública. Quero dizer que essa conquista foi resultado da pressão, muita pressão, feita pelos professores e professoras, estudantes, pais, sociedades, no Brasil inteiro, para que deputados e deputadas aprovassem o relatório da deputada Dorinha na íntegra. Mas durante a votação, o governo federal tentou dar dois golpes. O primeiro golpe foi tentar destruir o direito à valorização dos profissionais do magistério. Foi tentar destruir o direito ao piso e à carreira do magistério, quando através do indicativo apresentado pelo Partido Novo, a queria acabar com a obrigatoriedade de que no mínimo, vejam, no mínimo 70% dos recursos do Fundeb sejam gastos com folha de pagamento do magistério. A pressão foi grande. O governo perdeu. Está garantido no projeto de emenda à Constituição do Fundeb permanente que 70%, no mínimo, dos recursos precisam ser gastos com folha de pagamento. Isso é continuar lutando pela garantia do direito ao piso e à carreira. Em seguida, no segundo tempo, no finalzinho do debate, novamente o Partido Novo apresenta um indicativo para acabar com o CAC, o custo aluno qualidade inicial. Isso quer dizer retirar do relatório a garantia da obrigatoriedade, da regulamentação, de que para que haja uma educação de qualidade, é necessário que sejam garantidos insumos indispensáveis, como bibliotecas, salas poliesportivas, quadras de esportes, salas em condições de trabalho, ou seja, condições para que nós, professores, possamos ensinar e os estudantes possam aprender. Na pressão, o governo perdeu de novo e foi aprovado em primeiro e segundo turno o projeto de emenda à Constituição Federal que garante o Fundeb permanente, com a garantia de que no mínimo 70% dos recursos sejam pagos com a folha do magistério, com a garantia da implementação do custo aluno qualidade inicial, com a garantia do aumento do financiamento e do repasse por parte do governo federal de 10% para até 23% até 6 anos. Tudo isso, companheiros e companheiras, foi resultado da pressão, foi resultado da luta, foi resultado da resistência. Agora, o projeto segue para o Senado e a luta continua, a pressão continua.
Governo recua e auxílio emergencial terá novos pagamentos no valor integral de R$600. O governo federal desistiu de fragmentar o pagamento das duas próximas parcelas do auxílio emergencial. Dessa forma, mais de 65 milhões de brasileiros beneficiados com o programa irão receber mais dois pagamentos de R$600. O calendário foi divulgado pelo Ministério da Cidadania no dia 17, no Diário Oficial da União. A ideia de desmembrar o pagamento do auxílio foi do ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo ele, o parcelamento das novas parcelas poderia ser feito em até 4 vezes, de forma que o valor seria reduzido até que os beneficiários deixassem de receber. Depois de crítica por parte dos parlamentares, o governo recuou e alguns representantes da oposição chegaram a pedir a manutenção dos benefícios de R$600 por mês até o final de 2020. Câmara aprova suspensão de parcelas do Minha Casa Minha Vida. Um projeto de lei que suspende por 180 dias o pagamento das prestações de financiamento imobiliário de beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida foi aprovado na Câmara dos Deputados na última segunda-feira, dia 20. O texto segue para o Senado e ainda precisa ser sancionado pela Presidência da República para entrar em validade. O objetivo da suspensão é dar um socorro financeiro aos beneficiários diante da pandemia do Covid-19. Os beneficiários de faixa 1, famílias com renda mensal de até R$ 1.800, terão a cobrança suspensa por 180 dias. O prazo só vale a partir da publicação da lei no Diário Oficial da União. Decreto de Bolsonaro enfraquece fiscalização de frigoríficos. A fiscalização de frigoríficos brasileiros foi modificada por um decreto do governo de Jair Bolsonaro, que abre a possibilidade de terceirização do serviço. Antes da nova determinação, a vigilância era feita obrigatoriamente por auditores fiscais públicos e concursados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Agora, será possível contratar profissionais temporários e até mesmo de forma autônoma. Os servidores, no entanto, apontam que a nova forma de atuação vai enfraquecer a fiscalização e causar consequências na qualidade do produto e na saúde pública. A medida também pode prejudicar a qualidade da produção brasileira e gerar dúvidas quanto à qualidade e à segurança dos produtos em países importadores. O decreto do governo de Jair Bolsonaro prevê ainda a possibilidade de criação de serviços sociais autônomos para fazer as contratações, sem a autorização do Congresso Nacional, o que fere a Constituição. Na semana passada, o deputado federal Carlos Veras, do PT, protocolou um projeto de decreto legislativo para tentar sustar os efeitos do texto do governo federal. Guedes entrega reforma tributária sem taxar ricos e onerando toda a cesta básica. O ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou ao Congresso Nacional, na última terça-feira, dia 21, a primeira fase de uma proposta do governo federal de reforma tributária. De acordo com o que foi anunciado até o momento, essa primeira proposta trata somente da criação de um imposto único, a contribuição social sobre operações com bens e serviços, a partir da unificação entre PIS e COFINS, dois tributos federais que incidem sobre o consumo. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, se colocou contra a reforma tributária de Paulo Guedes. É puro e simples aumento de carga tributária para quebrar de vez a classe média. Indefensável. Uma proposta vergonhosa, contraditória, com um discurso liberal e distante das necessidades urgentes por uma reforma tributária estruturante, afirmou nas redes sociais. Quais os crimes de Bolsonaro, segundo os pedidos de impeachment? No primeiro ano de mandato, Bolsonaro foi alvo de 5 pedidos de impeachment. Nesses processos, o mandatário foi denunciado por apologia à ditadura militar, negligência com crimes ambientais, incitação ao ódio e xenofobia. Foi a partir deste ano, no entanto, especialmente após o início da pandemia, que os processos contra o presidente explodiram. Suas manifestações públicas, minimizando os impactos do coronavírus no país, incentivos a aglomerações e omissões de dados sobre o novo coronavírus, figuram entre as principais denúncias de má conduta do país durante uma crise de saúde pública. A participação em diversas manifestações antidemocráticas convocadas por apoiadores do presidente, assim como declarações contra decisões do Supremo Tribunal Federal, ataques direto a governadores e tentativa de interferência na Polícia Federal, conforme denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, também estão crimes indicados nos processos. Além de processos internos, o presidente também foi alvo de denúncias fora do país. Somente esse ano, Bolsonaro foi denunciado 2 vezes por crime contra a humanidade em cortes internacionais. O primeiro, feito ao Tribunal Penal Internacional, localizado em Haia, na Holanda. A denúncia feita pelo PDT indicava a conduta do presidente como lesa pátria, pois colabora para o colapso do país. O segundo pedido foi apresentado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A denúncia foi formulada em maio deste ano pela bancada do PSOL na Câmara dos Deputados. A ação foi motivada pelo convite do presidente brasileiro ao tenente-coronel reformado do Exército, Sebastião Curió Rodrigues de Moura, um dos responsáveis pela repressão à guerrilha do Araguaia durante a ditadura militar. Cardíacos não devem subestimar sintomas em meio à pandemia, alerta cardiologista. Mortes por doenças cardiovasculares em casa apresentaram aumento de 31% entre março e maio deste ano. Em entrevista ao programa Bem Viver, da Rádio Brasil de Fato, a cardiologista Nicole Queiroz, do Corpo Clínico dos Hospitais Albert Einstein e São Luís, em São Paulo, afirma que cardíacos estão no grupo de risco para o coronavírus, mas que o número de mortes em casa evidencia outros fatores. Vamos ouvir agora essa entrevista.
Quais são as doenças cardiovasculares mais comuns no país e a que se deve esse aumento de mortes em plena pandemia?
Então, antes da gente falar de Covid, lembrando das doenças mais prevalentes, eu quero destacar uma que ela está sempre em primeiro lugar nos últimos anos, que é a hipertensão arterial. Infelizmente, a maioria das pessoas que têm pressão alta não sentem nada. E quando vão sentir alguma coisa, já estão no momento em que a gente chama de emergência, né? Quando tem lesão de algum órgão, tipo derrame cerebral ou infarto, ou dissecção de aorta, que é o quadro mais dramático. Mas a doença que mais mata, mortal, é a hipertensão. Essas pessoas que têm doença, né, que já têm a hipertensão, pertencem ao grupo de risco. Então, para pegar Covid. Então, quando a gente vai falar do Covid, a gente fala do aumento de mortalidade em pessoas que já tinham doença cardiovascular, a gente já imaginava que isso ia acontecer, porque a gente sabe que é um grupo mais suscetível. O que chama bem a atenção nessa pesquisa, nesses dados, é que eles falam de uma queda de mortalidade de infarto. E aí começou a grande discussão se o Covid protege ou não protege. Na verdade, aumentou o número de pessoas que morrem em casa. Então, a gente já faz assim, uma, uma ideia de que as pessoas estão com tanto medo que nem procuram mais a gente no pronto-socorro e ignoram os sintomas e acabam morrendo em casa.
Então, esse aumento se deu por mortes em domicílios e as pessoas estão com receio deixando de ir aos médicos?
É, a gente está vendo, nessa pesquisa eles falam de 14% de aumento de óbito em domicílio, tá? E a gente atribui a não ir ao médico. A dor no peito não é clássica para todo mundo. Habitualmente, a gente sabe que dói no lado esquerdo, que irradia para o membro, para o braço esquerdo, eventualmente vai para a mandíbula, vai para trás, é uma dor em peso. Só que tem pessoas que sentem ela de forma diferente. Por exemplo, o grupo dos diabéticos, que tem uma sensação diferenciada, e as mulheres, que nem sempre têm a dor clássica. E acaba deixando, postergando, acreditando que essa dor vai passar, que foi alguma coisa que comeu, alguma emoção, e acaba não procurando pronto-socorro. Comum também ver pessoas que já têm algum distúrbio de ansiedade conhecido. Tem ansiedade, tem depressão, tem pânico, e atribui tudo à causa emocional. Muitas vezes eu me procuravam, doutor, eu achei que era crise de ansiedade por conta do corona. E, na verdade, a pessoa não é que tem, não possa ter outra coisa, né? Ela tem ansiedade, mas ela tem um corpo. E, eventualmente, a ansiedade vem junto com o infarto. O mal-estar, a dor no peito, acaba provocando mais ainda a sensação de insegurança e medo. Então, a gente acaba vendo que as pessoas ficam com a dúvida e não procuram pronto-socorro.
E qual que é o limite, assim, para decidir procurar um médico, mas também evitar saídas desnecessárias? Como as pessoas devem se comportar caso sintam alguns sintomas?
Então, essa é uma coisa que eu bato super na tecla e sou super defensora. Não existe essa certeza e um organograma, um fluxograma perfeito. Eu acho que subestimar a dor do outro é o grande erro. Você tá com dor no peito, você tem um incômodo, tem um peso, um mal-estar, você procura o PS, ao pronto-socorro. Não é uma saída desnecessária. É muito difícil a gente julgar. Acredito que para quem está no pronto-socorro como médico, também seja bem complicado. Seu primeiro contato com o paciente, nunca viu, ele já vem bem nervoso, você acredita que é uma crise de ansiedade, e se você não atende direito com paciência, se você não tira uma boa história, não faz um bom exame físico, você perde. Então, eu sempre que tenho oportunidade de conversar com jovens médicos que estão saindo da formação, médicos que estão no pronto-socorro, é lembrar que nem toda doença lê livro, nem toda doença vem desenhadinha como a gente gostaria. Então, é importante ser claro na conversa. Não é porque a pessoa tem uma doença psiquiátrica, psicossomática, que ela não pode estar infartando.
E para além da dor no peito, quais são os principais sintomas para a gente alertar nossos ouvintes, né, para estar bem...
Gente, dor no peito é o carro-chefe. Mal-estar, náusea, uma sensação que você não sabe explicar do que é, uma agonia, dor na mandíbula, dor no braço. Eu mesma já vi infarto que só tinha dor em peso importante nos dois braços, direito e esquerdo. Não precisa ser dor no braço, só no braço esquerdo. Você tem dor no peito que irradia para as costas, para os membros superiores, procura um pronto-socorro. Tá com falta de ar, não tá conseguindo ficar deitado, tá com mal-estar, assim, a gente chama de ciricutico aqui em São Paulo. Tá com um ciricutico, procura o pronto-socorro. Gente, é importante que o tempo é músculo. Quanto antes você for atendido, maior é a chance da gente salvar o teu músculo, que é o coração.
E agora, quais são as orientações para essas pessoas que estão no grupo de risco, né? É manter o isolamento social o máximo possível? Como elas podem se proteger?
Eu sei que é muito tópico a gente falar fica em casa depois de tantos dias, depois que a gente olha os números da economia, depois que a gente vê o número de desempregado. Eu compreendo todas as vezes que alguém fala, doutor, eu não posso ficar em casa. Então eu peço que você que está me ouvindo, que é do grupo de risco, e se você precisa sair de casa, você redobre teus cuidados. Não adianta ter uma máscara de pano e usar ela o dia inteiro e tão somente ela. Tem que ter a troca. O Ministério da Saúde já orientou que a gente tem que trocar a cada 2 horas. Acontece que quando a gente conversa, fica aquele bafinho molhado na máscara. E na hora que a gente molha ela, quebra a barreira de proteção. O vírus entra. Então, se você for ficar trabalhar fora 8 horas do dia, você precisa ter 4 máscaras. Você vai usando e põe numa sacolinha dentro da sua mochila, dentro da sua bolsa, que chega em casa no fim do dia e lava ela. Lava as 4 e põe para secar pro dia seguinte. Lava sempre a sua mão. Eu sei que nem todo lugar tem acesso a álcool 70 o tempo todo. Lava com água e sabão, que funciona também. Evita tocar o seu rosto. Você tocou alguma coisa, lava sua mãozinha. Depois encosta no rosto. Se você puder, evite de ficar comendo que tiver coisas descobertas, que estiver em local de grande passagem. Tenta separar seu alimento no tupperzinho, no seu pratinho, no seu potinho. E, por último, o mais importante é manter 1,5 metro de distância. Eu sei que, de repente, vai pegar um coletivo, um transporte coletivo, um transporte público, e está absolutamente lotado. Nesse momento, tenta ficar mais próximo possível da janela.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é. Siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram. Também no Twitter.
Lê, você vai ver. É preciso ler pra crer. Lê, você vai ver. É preciso ler pra crer.
Aí, moçada, aí, rapaziada, se liga na parada que eu vou dizer. É preciso ler pra crer. Se você ler, você vai ver um mundo diferente acontecer.
Lê, você vai ver. É preciso ler pra crer.
Atenção! Se você quer uma dica para ler um bom livro neste mês, se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Ler para Crer. Este mês, nós trazemos uma obra de Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler. De acordo com o biógrafo Sérgio Haddad, o texto do inquérito divulgado logo depois que o educador partiu para o exílio, afirmava que ele era um dos maiores responsáveis pela subversão imediata dos menos favorecidos. Esta frase diz muito sobre a metodologia de Paulo Freire e por que ela gerava tanto incômodo. O método tratava uma maneira de educar intrinsecamente ligada à vida cotidiana, por isso também à política. O educador era contra o que chamavam de educação bancária, que colocava o professor como detentor do conhecimento e o aluno apenas como depositório. Para ensinar, de acordo com ele, era preciso partir da experiência do aluno e do que ele conhecia. De acordo com Sérgio Haddad, durante os 15 anos de seu exílio, Paulo Freire passou por diversos países a convite de governos, universidades, igrejas e movimentos sociais. De volta ao Brasil, deu aulas na PUC São Paulo e na Unicamp. E de 1988 a 1991, foi secretário municipal de educação na gestão de Luiz Erundina, na prefeitura de São Paulo. Paulo Freire é o brasileiro que mais recebeu títulos honoris causa pelo mundo ao todo. Foi homenageado em pelo menos 35 universidades brasileiras e estrangeiras. Além disso, mais de 350 escolas ao redor do mundo levam seu nome. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, afirmou Paulo Freire na obra Em intitulada A Importância do Ato de Ler. Este livro busca abordar a questão da leitura e da escrita, encaradas por Paulo Freire sobre o ângulo da luta política com a compreensão científica do tema. A obra pretende mostrar sua presença no desafio pelos direitos da alfabetização, pronunciados ao mundo sobre a importância do ato de ler. Então, para baixar o livro A Importância do Ato de Ler, vocês vão no site lelivros.love e coloca o nome do livro e boa leitura para todo mundo.
Aconteceu na semana.
Não há como conviver mais 2 anos com o governo genocida, diz Frei Beto. Crescimento exponencial da fome, altos índices de desemprego, precarização do trabalho e mais de 74 mil vidas perdidas em meio à pandemia do coronavírus. Esses são alguns elementos da realidade brasileira que, na opinião de Frei Beto, renomado escritor e frade dominicano, explicitam uma política de morte protagonizada pelo governo de Jair Bolsonaro. Em entrevista exclusiva ao Brasil de Fato, Frei Beto analisa o atual contexto político e socioeconômico do Brasil, agravado pela crise sanitária em decorrência da Covid-19. Vamos ouvir agora a entrevista do Frei Beto.
Frei Beto, segundo a ONU, de 2016 a 2019, a população brasileira foi afetada pela insegurança alimentar moderada e aumentou de 37 milhões para 43 milhões. E é um contingente muito grande de pessoas, né? O que nos levou a alcançar essa marca?
Isso é mais do que a população da maioria dos países da América Latina. Bem, é óbvio que nos levou a alcançar essa marca foi a falta de uma política de segurança alimentar do governo Bolsonaro, que eu costumo chamar de Bolsonaro, considerando o genocídio que se produz nesse país, especialmente em cima do surto do coronavírus, do novo coronavírus. De modo que há várias políticas para salvar vidas que foram articuladas no Brasil durante os governos do PT, os 13 anos do PT, e todas elas estão sendo desarticuladas, desmontadas. Todas essas medidas de proteção da vida dos mais pobres estão sendo totalmente desmontadas numa política intencional de genocídio. Então, eu creio que essa razão do aumento da insegurança alimentar no Brasil, de pessoas em situação de fome, é decorrência dessa falta de uma política de atenção básica à nossa população.
E em meio a esse cenário que é tão delicado, né, em termos socioeconômicos, a grande discussão que foi colocada pelo governo é essa polarização entre economia e saúde, e até mesmo com uma reabertura que foi considerada precipitada por muitos médicos nas capitais brasileiras. Como a senhora avalia esse processo, esse chamado falso dilema que foi criado pelo governo?
É totalmente falso esse dilema, pelo seguinte: primeiro, que a economia não é concebida no Brasil em função da maioria da população, é concebida em função dos detentores do capital, em função da elite, em função daqueles que têm acesso a aplicações financeiras, a bolsa de valores. Então, na verdade, a proposta genocida do governo é: vamos deixar que morram os brasileiros, sobretudo os mais vulneráveis, que são os pobres, os idosos, os que têm doenças pré-existentes, porque isso vai trazer para a nossa economia uma grande, perdão da redundância, uma grande economia de recursos. Explico. Se você não toma nenhuma providência para deter a pandemia, que foi a opção do Bolsonaro, você tem maior mortalidade entre os vulneráveis. Primeiro, os idosos. Ora, morrendo muito idoso, isso representa uma grande economia para o INSS. Segundo, os que têm doenças pré-existentes. Ótimo, porque morrendo muitos desses, uma grande economia para o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. E terceiro, morrendo os mais pobres, ótimo, uma grande economia para o Bolsa Família e outras medidas de proteção social.
E como o Estado brasileiro, né, enquanto governo, enquanto Estado mesmo, deveria agir nesse momento? Qual o papel do Estado em momentos de crise como esse?
Olha, na verdade, o que o Estado deveria fazer nesse governo, seja com Bolsonaro, com Mourão, não tem nenhuma perspectiva. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o que o povo brasileiro deve fazer. Isso sim, ou seja, o que os movimentos sociais, as instituições democráticas, os partidos progressistas, nós temos que agir cada vez mais. É uma atrocidade o que vem ocorrendo no nosso país.
Voltando um pouco sobre a questão da fome, né, do avanço da fome, segundo dados recentes que foram divulgados pela Oxfam, o Brasil está entre os prováveis epicentros da fome no mundo em meio à pandemia. E eu queria perguntar sobre a questão das políticas de soberania alimentar e educação nutricional, e principalmente no campo, né? Em qual cenário o Brasil se encontra em relação a essas políticas?
Olha, na verdade, as boas políticas que existem são feitas pelos movimentos populares, como o MST. Nos seus acampamentos e assentamentos, o MST tem implementado medidas que são exemplares, mundialmente exemplares, e que têm dado muito resultado. Agora, da parte do governo não há nada. Não há, né? O governo acabou com o Conceia, o governo desarticulou todos os mecanismos que deveriam assegurar a segurança alimentar e que levaram o Brasil a sair do mapa da fome. Agora não sabemos, né? Nós corremos o risco de voltar. E a única solução hoje, como tem sido adotada agora na pandemia, é a mobilização social, né? Eu vejo aqui nas favelas de São Paulo, principalmente a Central de Movimentos Populares, tem feito um excelente trabalho de coleta de recursos para compra e distribuição de cestas básicas. Isso tem que ser intensificado, é muito importante, porque, como dizia o Betinho, a fome tem pressa, são muitas famílias desamparadas, principalmente as famílias que são chefiadas por mulheres. Mulheres, nós sabemos no Brasil, de 40%, 40% da força de trabalho brasileira, né, que eu já disse que são 100 milhões de pessoas, está na informalidade. São trabalhadores informais. E a maioria são mulheres que não têm o mesmo salário dos homens. E elas, ao mesmo tempo, têm uma dupla encargo de trabalho, porque elas têm o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa, porque tem que cuidar da casa e tem que cuidar das crianças, né, dos filhos.
O que ações emergenciais voltadas para o campo, né, que é quem, para os pequenos produtores, que é quem produzem 70% da comida, das verduras e legumes do nosso país, poderiam ser tomadas nesse momento?
Pois é, eles, como você bem disse, garantem 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, né, porque as grandes cooperativas, empresas, elas produzem para exportação. Um produto para o mercado interno. Então, a mesa do brasileiro é 70% assegurada pelo pequeno agricultor, pela agricultura familiar. Nos governos do PT, várias medidas altamente positivas foram adotadas para incentivar a agricultura familiar, dar a ela, né, uma segurança, mesmo nos períodos de entre-safra, como foi feito também com os pescadores, né? Os pescadores não é o ano inteiro que eles podem ir buscar o peixe no mar. Então, o governo assegurou um complemento de recursos pelos quais eles tinham a sua renda garantida. Isso tudo tem sido desmontado, anulado, negado, enfim. E eu creio que daí a pressão importante também do pessoal do campo, com o apoio do pessoal da cidade, porque não existe isso de a luta é só deles, eu não tenho nada a ver. Não, a luta de um deve ser a luta de todos nós. A luta das mulheres tem que ser também a luta dos homens, a luta dos negros tem que ser a luta dos brancos, a luta do pessoal LGBT todos tem que ser a luta de todos nós que não estamos nesse nicho, enfim. Isso é muito importante, a gente ter esse sentimento de solidariedade às lutas setoriais, né? E não ficar apenas assistindo pela TV, pelo noticiário, acompanhando e torcendo, não. Temos que participar.
No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
Atenção! Se você quer uma dica para assistir um bom filme neste final de semana, se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Cine Resistência. No nosso quadro Cine Resistência de hoje, trazemos para vocês o documentário Memórias da Resistência. Em agosto de 2007, Cleiton Oliveira, estudante de História e apanhador de cana-de-açúcar, junto com colegas de trabalho, encontrou em uma casa de fazenda abandonada documentos secretos da ditadura civil-militar brasileira, mas especificamente do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS. Além disso, encontrou-se um manual de subversão e contra-subversão que tinha o intuito de direcionar os aparelhos repressores a qualquer pessoa que fosse contrária à ditadura. Este filme conta a história do achado, das pessoas envolvidas nas fichas encontradas por Cleiton e seus companheiros. E também conta com entrevistas de profissionais envolvidos no resgate de memória da ditadura. Pessoas ligadas às comissões da verdade, universidades e ao arquivo público do estado de São Paulo. A ditadura civil-militar brasileira foi um período autoritário que deixou marcas profundas na população. Torturou e executou civis, parlamentares, estudantes, militares, religiosos, indígenas, operários, trabalhadores rurais, dentre tantos outros. Este filme é dedicado a todos e todas que lutaram contra o terrorismo de Estado e pelo fim da ditadura. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Para assistir, você já sabe, basta ir lá no YouTube e colocar o nome do filme, Memórias da Resistência. E bom divertimento para todo mundo.
Infodemia, onda de fake news, pode agravar ainda mais a epidemia de Covid-19 no Brasil. Vamos ouvir agora uma matéria produzida pela Rádio Brasil de Fato sobre esse assunto e saber um pouco mais.
Além do surto do vírus da Covid-19, o mundo também vive uma outra pandemia, a da proliferação das notícias falsas sobre a nova doença. O nome dado pela Organização Mundial da Saúde é infodemia. Aqui no Brasil, o fenômeno pode ser visto facilmente nas redes sociais, onde crescem publicações com supostos tratamentos milagrosos, médicos oferecendo prescrições de remédios sem comprovação científica e até desorientando o uso de máscaras. Para a advogada Evelyn Melo Silva, especialista em direito à informação, práticas como essa infringem o Código de Ética da Medicina.
Os médicos, eles têm responsabilidade com a ética médica nos termos do Código de Ética deles. Eles não podem divulgar informação sensacionalista, com conteúdo inverídico, e eles podem ser passíveis de responsabilização.
A médica da família e comunidade, integrante da rede de médicos e médicas populares, Lilian Gonçalves, concorda que tais práticas não condizem com os princípios da ética médica.
Postura narcisista de muitos profissionais médicos que acham que são detentores da vida das pessoas e que eles salvam as pessoas. É uma alimentação do superego desses profissionais que estão diretamente ligados com uma vertente política ideológica mesmo, no sentido de intervenção, de não respeito à vida das pessoas.
O Conselho Nacional de Saúde lembra que os riscos desse tipo de incentivo à automedicação são altos, tendo em vista que o uso irracional de medicamentos é um dos motivos que mais causam intoxicação em nosso país, inclusive com mortes, como explica a farmacêutica e coordenadora do Conselho Nacional de Saúde, Débora Werneck.
De nossa parte, nós não vamos descansar em nenhum momento alertando, né, para que as pessoas não utilizem medicamentos, em particular nesse momento da pandemia, que não tem nenhum tipo de confirmação da sua efetividade para tratar a doença.
O médico Daniel Dourado, pesquisador e professor da Universidade de São Paulo, lembra que a prescrição de tratamentos fora da bula, conhecidos como off-label, são permitidos mediante consentimento dos riscos por parte do paciente. Porém, explica, se tais defesas forem feitas por gestores públicos, a ação pode ser considerada como crime de saúde pública.
Se por um lado, como eu falei, o médico que prescreve, ele não está agindo ilegalmente, porque afinal de contas, na perspectiva do clínico que prescreve do paciente, é o uso fora de bula, né? Do lado do gestor público, isso não é verdade, porque o gestor público, ele é obrigado por lei a pautar as decisões em evidência científica, isso está na Lei Orgânica da Saúde. Então, no caso do gestor público, e eu digo até no caso do Ministério da Saúde, eles estão agindo ilegalmente. Do meu modo de ver, estão cometendo crime de responsabilidade até.
Dourado também integra o estudo Democracia Contaminada, organizada por pesquisadores da USP, que desde o início da pandemia vem monitorando a produção de fake news na internet. Para ele, a infodemia é tão importante ser combatida como o vírus, já que a principal arma a ser usada nesse momento em que ainda não temos vacina é a disseminação das práticas preventivas, como isolamento social, lavar as mãos e o uso de máscaras. A reportagem entrou em contato com alguns dos médicos responsáveis por essas publicações, mas não obteve resposta. Sobre como proceder no mar de infodemia, os especialistas lembram sempre desconfiar e checar informações, principalmente as mais espetaculares. E se encontrar conteúdos suspeitos, fazer as denúncias nos órgãos específicos.
O diretor do Instituto Butantan diz que vacina chinesa tem vantagens sobre a de Oxford. São vacinas baseadas em tecnologias diferentes. A tecnologia da que nós estamos desenvolvendo é tradicional. Já foi usada para a produção de outras vacinas, como a da dengue. Isso mostra que as vacinas produzidas por essa tecnologia para outras doenças têm já um perfil de segurança testado e aprovado por organismos internacionais, afirmou Dimas Covas, que é diretor do Instituto Butantan. Por outro lado, ele afirma que a vacina inglesa tem uma tecnologia nova, que apesar de poder representar uma evolução tecnológica de produção de vacina, deve atrasar na aprovação de seu registro, pois, além da eficácia da vacina, será preciso avaliar o processo produtivo destes estudos. Podemos ter aqui no Brasil a primeira vacina a ser usada em massa, e essa perspectiva, em termos temporais, é muito, muito favorável, reforçou ele. O estudo da potencial vacina chinesa será liderado pelo Instituto Butantan em 12 centros de pesquisa de 5 estados e do Distrito Federal, junto a 9 mil voluntários, que são profissionais da área de saúde. A vacina chinesa, ela chega ao Brasil para testes contra a Covid-19. A vacina da empresa chinesa Sinovac Biotech, que será testada pelo Instituto Butantan, chegou ao Brasil na última segunda-feira, dia 20, como estava previsto mesmo. Né? Uhum. Na primeira etapa de testes, que já foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, serão vacinados apenas profissionais de saúde do estado de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, além dos profissionais do Distrito Federal. Os testes, eles serão acompanhados por uma comissão de pesquisadores internacionais, que terão acesso à plataforma científica para observar o andamento e garantir transparência em todo o processo. Se houver sucesso, a vacina será produzida a partir de 2021 pelo Instituto Butantan, que já está adaptando uma fábrica. A capacidade de produção é de até 100 milhões de doses. Além disso, se a vacina for realmente efetiva, o Instituto vai receber da Sinovac, até o final do ano, 60 milhões de doses para a distribuição. Olha que maravilha.
É verdade, realmente. Tomara, né? Tomara que dê muito certo. E aí também essa semana, a Organização Mundial de Saúde saiu com uma outra notícia, né? Uhum. Foi assim muito boa também, que é sobre a eficácia e a segurança das vacinas.
Sim.
Que estão sendo criadas contra o coronavírus. Ela lembrou que, apesar de o desenvolvimento ser excelente, não é preciso esperar por uma vacina para conter a pandemia, porque podemos salvar vidas agora, né? Isso foi dito pelo diretor-geral da entidade, da OMS. O diretor de emergências da OMS explicou que os resultados são positivos, mas deve-se ainda testar as imunizações em larga escala, no mundo real. Mas é bom ver mais dados e mais produtos entrando nessa fase. Muito importante a descoberta de vacinas. São bons resultados e parabenizamos os nossos colegas.
Que bom. Olha, eu acredito muito na ciência e logo, logo nós estaremos, logo, logo. Há uma corrida mundial, claro, para se chegar a resultados de vacinas, né? Mas que a gente acredita que logo, logo, nós vamos estar controlando essa pandemia.
E a ciência mundial se voltou
para isso. E logo, logo, falar em coronavírus ou Covid-19 vai ser apenas um detalhe que passou.
A gente tem agora, Oxford, claro, a gente tem Rússia, a gente
trouxe
tem China.
Estragos, né? Ela causou estragos, está causando estragos irreparáveis. Mas que logo, logo, nós vamos ter resultados positivos para conter, para dizimar esse vírus. É isso.
Sons da Resistência.
No Som da Resistência de hoje, vamos ouvir a canção Opinião de Zequete, hino involuntário contra o regime militar. A composição de Zequete tornou-se ainda mais relevante nos dias de hoje. A partir do fim dos anos 60, com o regime militar em curso e endurecido, uma safra excepcional de canções de resistência à ditadura surgiu. Mais uma música lançada naquele mesmo 1964, composta antes mesmo do golpe. Talvez seja um dos atos de resistência mais belos e melancólicos da nossa MPB. Opinião composta por Zequete e interpretada originalmente por Nara Leão. Do canto ao grito, Opinião acabou censurada 4 anos depois, em 1968, mas foi regravada em 1970 pelo próprio Zequete. Como canção deixou de ser só sobre o golpe e virou bandeira hasteada das minorias frequentemente ofendidas e desrespeitadas por quem as rejeita pela egoísta manutenção de privilégios ocos. Vamos ouvir agora a música Opinião na voz de Nara Leão.
Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. Ponho na sopa e deixa andar.
Fala, companheiro!
Vamos, amigo, lute!
No Fala, companheiro de hoje, vamos ouvir uma entrevista com o motorista de aplicativo Henrique Dantas sobre as vidas desses profissionais em tempo de pandemia. Vamos ouvir agora a sonora com Henrique Dantas.
Com o isolamento social, né, nós temos vivido aí uma nova realidade. Os aplicativos, eles cresceram em números. E também as demandas de entrega cresceram muito nesse momento. Então, eu quero saber como é que vocês, motoboys, sentiram essas mudanças.
Então, durante a pandemia agora, esses 4 meses de pandemia, temos vivido uma realidade diferente, nunca enfrentada, e ao mesmo tempo, risco que sempre corremos. Assaltos, acidentes, nós motoboys sempre passamos por isso. Mas agora temos um novo inimigo, que é o novo coronavírus. Então, além de todos os riscos que nós já corremos, agora temos o risco de nos contaminarmos. E como todos vocês sabem, durante a pandemia não paramos nem um dia. Corremos todos os dias para levar aquilo que vocês que estão em casa precisam e necessitam. E os aplicativos simplesmente a cada dia faturam mais e mais e mais. E o que nós estamos vendo é que cada dia está diminuindo a nossa taxa. A cada dia eles inventam uma nova coisa, a cada dia eles inventam rankings novos, falam que precisamos trabalhar mais, a motoboys que está trabalhando de 12 a 14 horas por dia, bike que está fazendo 2 a 3 quilômetros para ganhar 1,20, como foi o caso do amigo meu que fez 2 quilômetros para ganhar 1,20 numa bike. Motoboys, como eu mesmo, que tive que fazer essa semana 11 quilômetros para ganhar 5,90. Então é o seguinte, durante a pandemia, simplesmente a vida do motoboy piorou. A realidade é essa.
Henrique, há quanto tempo você é motoboy? Essa foi uma opção ou foi uma questão de necessidade? Conta um pouco pra gente aí da sua condição de trabalho.
Então, eu sou motoboy há pouco tempo. Sempre gostei de moto, mas assim, nunca dependi da moto como um meio de sobrevivência. Isso veio como uma condição tipo de necessidade, porque fiquei desempregado durante a pandemia e infelizmente tive que recorrer aos aplicativos para trabalhar. Porque, vamos ser bem sinceros, hoje o motoboy que diz que trabalha por aplicativo ou qualquer outro meio com a moto e ele fala que gosta ou que é por esporte, por hobby, ele está mentindo. Ele trabalha por necessidade, porque os riscos são grandes.
Há uma nova movimentação de greve prevista aí, né, Henrique? Então, conta aqui pra gente como é que vocês se organizam, onde será a atividade e o que vocês esperam dessa greve.
Então, Luana, a sociedade tem um papel fundamental nessa luta, porque vocês que pedem por aplicativo é quem nos paga o nosso dinheiro. Mas é o seguinte, vocês pagam o aplicativo, um valor, e simplesmente aquele valor não é repassado totalmente para o motoboy. Se ele cobra uma taxa de R$ 7,00 por entrega, pode ter certeza, R$ 5,50 é que vai ser repassado para o motoboy. Aí ele ganha em cima de vocês, ele cobra uma taxa do restaurante absurda, ainda tira aquele dinheiro que vem do motoboy. Então, como que a sociedade pode ajudar? Nas avaliações, quando ela avaliar o aplicativo, não o motoboy, mas quando ela for avaliar o aplicativo, dá nota baixa ao aplicativo, porque eles vão entender que ele está insatisfeito. Lá no download dos app, onde você baixa os aplicativos aí, na sua loja de Play Stories aí, você pode colocar lá que os motoboys estão sofrendo e tal, e que eles olhassem para a situação, porque é um apelo social. E também, em cada dia que os motoboys organizarem uma paralisação, você tem um papel importante, você que está me ouvindo tem um papel importante. Não pedir nada por aplicativo naquele dia. Porque, assim, infelizmente, há uma grande parte ainda que tem medo da paralisação, acha que vai ser bloqueado, reprimido. Então, assim, ele acaba indo rodar. Entendeu? Ele não para. Mas se não tiver pedido, aquele que saiu para rodar vai estar contribuindo com a paralisação também. Então, nós pedimos para vocês que estão aí em casa, que no dia 25, que é a nossa próxima paralisação agora, não peça nada por aplicativo. É um pedido de todos os motoboys do Brasil todo. Não pede nada por aplicativo. Já vai estar nos ajudando muito. Outras categorias que também sabem o que é lutar, como pode nos ajudar? O motorista do aplicativo pode no dia desligar a sua opção de entrega, porque o motorista do aplicativo também pega entrega. E se o motoboy não pega a entrega, ela é jogada para um motorista. O motorista pode desligar nesse dia. Outras categorias podem nos ajudar indo lá no ato, fazer uma fala de apoio, querer dar, conversar com a gente, saber mais um pouco da nossa história, nossa trajetória. Porque assim, eu sempre digo uma coisa. Hoje a luta é minha, amanhã ela pode ser sua. E nós vamos estar juntos para fazermos essa união. Temos que sempre fazer muralhas, não construir ilhas separadas. Temos que solidar. Então cada categoria pode se somar. Vamos estar parado ali na frente do Shopping Jardins. A nossa paralisação agora dia 25 vai ser na frente do Shopping Jardins. Você de qualquer outra categoria, enfermeiro, caminhoneiro, taxista, motorista por aplicativo, todos vocês serão muito bem-vindos. Professores, entre outras categorias que sabem o que é lutar, serão muito bem-vindos.
Obrigada, Henrique, por esse bate-papo aqui com a gente. Força na luta, companheiro.
Bem, ouvintes, companheiros, companheiras, esta edição do programa Sintese em Ação está quase terminando. Antes de chegar ao final, gostaríamos de convidar você a assistir hoje à tarde o programa TV Sintese, a partir das 2h40 na TV Atalaia. No programa de hoje, você vai ter o quadro O Direito é Seu, com o advogado Hildon Rodrigues. Vai saber o que aconteceu na semana e vai acompanhar a estreia do quadro Fala Companheiro, Fala Companheira. Então, não percam hoje à tarde, a partir das 2h40 na TV Atalaia, o programa TV Sintese. Bem, e agora sim, estamos terminando, mas antes gostaríamos de agradecer a participação de todos que fazem o programa Sintese em Ação acontecer e chegar até você. Lembramos mais uma vez que devido ao isolamento social, este programa foi gravado. E assim, vocês ouvintes não puderam entrar em contato conosco, mas vamos lembrar mais uma vez. Nós temos o Portal Sintese no Facebook, o nosso Sintese Sergipe no Instagram, o canal Sintese Informa no YouTube e o nosso site www.sintese.org.br, onde você pode entrar em contato com a gente durante a semana, né, sempre que quiser. Então, em breve, estaremos novamente juntos, ao vivo, nos estúdios. Nesse momento, não estamos nos estúdios, mas jamais estaremos longe de vocês. Fiquem em paz, fiquem em casa. Lembrando sempre, o nosso programa Sintese em Ação tem a produção de Marcos Trolês e a contribuição valorosa dos nossos comunicadores populares. Muito obrigada, fiquem em paz, fiquem em casa. Isolamento social, máscara, álcool em gel, ainda é a melhor maneira de prevenir. Então, até a próxima semana. Uma semana. Uma semana. Uma semana. Uma semana. Uma semana.